Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao último episódio de 2022 do podcast da Caderneta de Cromos. É balanço, dá para fazer? Eu diria que sim. Foi um ano que, pelo menos, forcei a lançar mais rubricas da caderneta e saíram mais uns quantos do que comparativamente a 2021, isso é certo. E portanto, dou-me por feliz aqui no cantinho dos podcasts ter lançado mais alguns e creio que 2023 será um ano porreiro para este podcast porque sinto que irá ter de alguma forma o seguimento devido a termino o ano a fazer dois fins de semana seguidos. O trabalho para o Instagram da caderneta também exige algum trabalho. E desculpem a redundância, mas é exatamente isso. E nem sempre dá para colar aqui no podcast. Mas balanço positivo este ano, pelo menos quanto a mim. Um balanço positivo. Caso tenham alguma sugestão, naturalmente estou completamente receptivo a ouvir-vos. Mas é isso, terminar em beleza, terminar no último dia do ano a lançar um episódio. E quem é que poderia fazer anos neste dia? Hoje faz Sir Alex Ferguson, nem mais nem menos do que um dos melhores treinadores de sempre da história do futebol. E portanto é ele mesmo, Sir Alex Ferguson, faz 82 anos. Ele já teve alguns problemas de saúde, naturalmente, a idade também já pode indiciar eventualmente que tenha esses problemas, naturalmente. Se não estou em erro, um acidente vascular cerebral há uns anos atrás, que esteve internado, inclusivamente. Mas longa vida a este senhor que tanto contribuiu para o futebol, um dos grandes símbolos do futebol escocês. Mesmo a Inglaterra também teve o seu papel muito importante no desenvolvimento da Premier League e do futebol inglês. E naturalmente foi um embaixador do futebol por esse mundo fora. Dia 31 de dezembro, que é sempre um dia especial para vocês, certamente, é um dia em que vocês vão aí emborrachar-vos, vão se emborrachar todos, vão curtir aí como se não houvesse amanhã. Se calhar essa é a ideia, como acaba o ano, pode ser que não haja amanhã. Como se acreditava em 2000, não sei se vocês se recordam dessa história, porque havia uma passagem na Bíblia, ou pelo menos era uma fake news que andava a parar aí pelo mundo, ou pelo menos por Portugal, a dizer que Nossa Senhora tinha dito que de 2000 não passarás. E portanto, 1999 era uma incógnita. Será que nós saltando para 2000, no segundo milénio, nós rebentamos e isto explode tudo? Então foi uma tensão, pelo menos para mim foi uma tensão. Lembro-me que era garoto, tinha 9 anos, acabadinhos de fazer, e estava apreensivo pela passagem, porque ali na altura ainda tinha os meus receios e temores religiosos, como qualquer criança que anda na catequese, mas sim, lembro-me desse episódio. E talvez isso se propague ao longo do tempo, porque o fim da NEC é uma tentativa de curtir tudo aquilo que não se curtiu, de sair em grande, quando no dia 1 é um dia exatamente igual ao dia 31, mas tem o seu simbolismo, tem a sua especialidade, tem o seu quê de especial, isto é o que eu quero dizer. E desde que estejamos bem, felizes, a curtir junto dos nossos, ao mesmo que não seja junto dos nossos, que estejamos bem, é o que importa. Não é um dia só de festa e de folia. Por exemplo, em 1879, quer dizer, neste caso também é festa e folia, foi um momento importante, mas Thomas Edison mostra pela primeira vez a lâmpada incandescente perante uma audiência de 3 mil pessoas no Menlo Park. A verdade é que Thomas Edison não inventa a primeira lâmpada, mas ele melhorou o design e a performance destas lâmpadas incandescentes, o que tornava viável a utilização das luzes worldwide e na rua, por exemplo. Isto teve impacto, naturalmente, na sociedade. Teve um grande impacto, por exemplo, nos anos 20, nos loucos anos 20, porque permitia às pessoas andarem na rua até bem tarde, sem terem que correr o risco de estar completamente ao escuro. E, portanto, dava vida à noite também e tornava apetecível este novo mundo, que existia pelas ruas das grandes cidades. Eu associo muito mais os loucos anos 20 a Paris, mas naturalmente que Estados Unidos também foi um dos casos, Reino Unido também, mas associo sempre a Paris, não sei porquê. Thomas Edison não inventou a lâmpada mágica, mas quis inventar outra coisa muito interessante, que era o Spirit Phone. Spirit Phone era nada mais, nada menos que um instrumento para comunicar com os mortos. De modo científico, não era numa ótica religiosa, nem teológica, era mesmo uma questão, nem espiritual, era mesmo uma questão científica, talvez compreender como se chega ao lado lá e poder falar. Ele tinha o trabalho desenvolvido, tinha princípios científicos já escritos, mas isto não progrediu, ficou no papel, mas imagina se ele tivesse dado primazia, se o gestor de projetos Thomas Edison dissesse: "Oh, Thomas, tu agora tu esquece lá a lâmpada, porque isso para ti, opá, ela já está inventada, o design também mais coisa menos coisa vai dar, e tu vais-te focar é no Spirit Phone, até saíres daqui, pá, tu tens que terminar o Spirit Phone." Era giro, não era? Mais um golzinho no meu café. Pois é. Em 1999, o presidente da Rússia, espero estar a dizer bem, Boris Yeltsin, renunciou ao cargo e deixa nada mais, nada menos do que Putin como presidente interino e sucessor. Pois é, foi em 1999, neste preciso dia, em 31 do 12. Mas falemos de coisas boas. Putin certamente que manchou o ano 2022, mas vamos falar de gente interessante, gente que contribuiu com coisas positivas, com coisas negativas também, mas pelo menos não deixou uma marca assim tão pesada quanto Vladimir Putin. Pois é, eu, Alex Ferguson, para mim, é uma daquelas pessoas que conheci no futebol, né, naturalmente, e que eu colocaria no meu top 10 de pessoas para tomar um copo, para jantar, caso tivesse a possibilidade de convidar. Acho que seria uma boa conversa, seria um bom gajo para conhecer. E portanto colocaria Alex Ferguson. Não vou falar do resto top 10 porque não o tenho. Eu detesto tops. Mas a verdade é que não é de teste, não gosto de os fazer. Gosto de ouvir as outras pessoas fazê-lo. Atenção. E no caso, Alex Ferguson muito possivelmente estaria no meu top 10 para tomar um copo. Um copo de vinho, porque ele é um wino, ele gosta. Quer dizer, não é wino. Wino é tipo a tatuagem do Johnny Depp que ele tem, que é mais bêbado de vinho, mas acho que Alex Ferguson não é. Ele é um apaixonado por vinhos, inclusivamente. Há aquela história de beber copo de vinho sempre com José Mourinho, e que lhe enviou uma garrafa e que bebem uma garrafa de vinho. Já vi também alguns valores astronómicos no dinheiro que Alex Ferguson gasta em vinho. Que automaticamente faz pensar novamente em Johnny Depp, que numa entrevista, a certa altura, andavam os tabloides a dizer que ele gastava, vou pôr um valor alto porque era realmente alto, não sei se era exatamente este, mas imaginemos, vamos pôr tipo meio, não, vá, 200 mil euros por mês, 300, não, meio milhão, meio, vamos pôr meio milhão de dólares por mês em vinhos. Eu não sei, se quiserem pesquisar esta quote de Johnny Depp, ela existe e está na net. Isso está na net, existe, mas não, ele disse mesmo. Em que ele disse: "Olha, vocês não voltam a dizer que eu ando a gastar meio milhão de dólares em vinho, porque isso é ofensivo para mim, eu gasto muito mais." Portanto, só um indicativo daqui do que é que este menino bebe. Ou do que é que este menino bebe, pode não ser a quantidade e a qualidade. Alex Ferguson também capricha nesse aspecto. Vi uns valores assim um bocado exorbitantes no, nos vinhos que ele bebia. Mas rico é rico e cada um gasta o dinheiro como quer. Pois é. Vamos lá. Ele nasceu no dia. Neste dia, 31 do 12, mas de 1941. Ele é filho de Alexander e Elizabeth. Ambos faleceram de cancro do pulmão. Ele, no caso da mãe da Elizabeth, o médico disse-lhe precisamente que a mãe ia ter. Comunicou-lhe a ele. Porque o pai já tinha falecido. Começou. Perdão. Ele disse ao Alexander, perdão, disse ao Alex Ferguson, que seriam 4 dias de vida, que a sua mãe teria, e teria que, pronto, se despedir naturalmente, e foi exatamente isso que aconteceu. Alex Ferguson fala que foram precisamente 4 dias, que o médico estava correto, e Elizabeth faleceu. Eram fumadores ativos, e a morte mais concretamente Elizabeth, coincide na altura em que Alex Ferguson era treinador dos Red Devils no Manchester United, e foi bastante duro, naturalmente, para digerir esta perda. Por isso mesmo, Alex Ferguson teve uma campanha ativa na forma de lidar com o cancro, gerou uma série de campanhas, uma delas Detect Cancer Early. Foram angariados 30 milhões de libras para essa causa e para ajudar a luta contra o cancro, e tem sido feito, e Alex Ferguson tem feito isso ao longo da sua carreira. Mas vamos um bocadinho mais ao início, já falámos dos pais, mas vamos falar sobre ele mesmo, Alexander Chapman Ferguson, conhecido por Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, ele que nasceu em Glasgow, Escócia. E era um menino do seu tempo que ocupava a maior parte do seu tempo de volta de uma bola do que propriamente de volta dos livros. Não era mau aluno, mas preferia muito, muito a bola. E por isso mesmo se percebeu bem cedo que o campo de futebol seria o palco onde este jogador, onde este rapaz pretendia fazer carreira. Estreou-se no futebol profissional bem cedo, com 19, perdão, 16 anos, assim é que é, 16 anos, no Queen's Park, e na sua estreia fez logo golo. Ele diz que o jogo foi um pesadelo, mas que fez golo. Esta descrição é perfeita, porque muitas das vezes Alex Ferguson, quando a sua equipa fazia um bom jogo, ou ganhava, perdão, ele ainda assim rebentava e dizia que a prestação não tinha sido como ele pretendia, e utilizando adjetivos pesados, como pesadelo, disgrace, coisas desse género. Isso aconteceu no Manchester United uma série de vezes. O Queen's Park era um clube amador e por isso conciliava o futebol com o trabalho diurno. O trabalho era na construção de barcos, que era onde o seu pai também trabalhava. Portanto, foi assim no Queen's Park e também no seu clube seguinte, o St. Johnstone. Ele assina em 1960, também trabalhava e jogava ao final do dia. Só em 1964 ele torna-se profissional da bola, assinando pelo clube escocês Dunfermline. Na época 64-65 chega à final da Scottish Cup Final contra o Celtic, perdem por 2-1. No ano seguinte foi o melhor marcador da Liga Escocesa. Nesta equipa do Dunfermline. Na época seguinte, assina pelo Rangers por 75 mil pounds, um recorde entre clubes escoceses na altura, portanto já se via que aquele jovem tinha potencial. A experiência dele no Rangers não foi totalmente pacífica, já no final da sua passagem por lá foi culpado por um golo concedido pela equipa numa final da Copa Escocesa e começou a ser afastado e colocado nas equipas jovens. Ele próprio diz que ele não diz isso, mas está subentendido, porque foi um assunto muito debatido na própria autobiografia. O presidente falou sobre isso, o presidente da altura do Rangers, em que havia indícios de que Alex Ferguson estava a ser discriminado por questões religiosas. Ora, os Rangers não são católicos, e a mulher de Alex Ferguson, que ele casou na altura em que jogava no Rangers, era católica. E, portanto, esta união católica fazia com que os Rangers se sentissem ofendidos, de alguma forma, e, portanto, começaram a excluí-lo da primeira equipa. Ele, na própria autobiografia, ele diz, portanto, isto é um tema e possivelmente foi exatamente isto que aconteceu. Ele diz que os Rangers e a direção já sabia que a mulher era católica, e portanto que o diretor inclusivamente tinha dito que estava tudo ok com isso. A verdade é que assim que ele casa começa a ser afastado da equipa. E portanto temos aqui um caso de discriminação religiosa que é entre o Rangers e o Celtic, acontece ainda algumas vezes, há uma série de histórias de episódios entre estas duas equipas que demonstram este preconceito e estas diferenças religiosas. Antes de terminar a carreira de jogador, ainda foi para o Falkirk, apesar do Nottingham Forest o querer, mas a mulher não queria ir para a Inglaterra, e terminou no Ayr United. Espero estar a dizer corretamente, Ayr United. Até parece aqui um Al Nassr, qualquer coisa do género. Ai, Al Nassr, Al Nassr, como é que é possível, Cristiano Ronaldo? Tu ficavas tão bem noutros clubes, mas não ficava bem no Sporting. Agora, sinceramente, custava alguma coisa. Pá, nem que abdicasse do raio do valor, pá. Mas pronto. Mas pronto. Ele que seja feliz também, é o que eu quero. Não tenho mais nada a dizer. Bem, termina a carreira. Sir Alex Ferguson, e voltando aqui ao aniversariante de hoje. Ele, inclusivamente, quando termina a carreira, podia ter sido barista, barman, ou proprietário de um bar, porque ele abre um pub chamado The Elbow Room. Dizem que Elbow é cotovelo, portanto, como ele era um jogador agressivo e lutador e não sei o quê, que tinha usado a sua forma de jogar para colocar lá o nome do seu pub. Ele ainda teve durante algum tempo na Paisley Road West, em Glasgow, mas depois acabou por fechar. E a verdade é que se inicia, aos 32 anos, inicia a sua função, o seu papel, a sua profissão mais importante e o que fez tornar mais notável e, inclusivamente, eterno no futebol mundial. Foi aos 32 que inicia-se como treinador, coach, sir, manager, e foi logo no East Stirlingshire, a part-time. Ele recebia pouco. Agora parecia o Caíto Mainier a dizer em inglês Stirlingshire, East Stirlingshire, mas acho que está correto, é exatamente assim. Part-time, recebia pouco, é verdade. Aquilo era meio amador, inclusivamente quando ele chega à equipa não havia guarda-redes. E logo desde cedo se percebeu que ele ia ser bastante disciplinador para com a equipa, para com a estrutura do clube e para com os jogadores, garantindo assim que, apesar de amadores, se tornem minimamente profissionais. A experiência mais a sério como treinador vem logo de seguida, foi no único clube onde ele foi despedido, no St Mirren. Foi despedido por divergências contratuais, o que aparentemente se fala, não, também não ficou claro, mas que Alex Ferguson tentava de alguma forma pagar por fora alguns jogadores para os estimular, para os ajudar, coisa que não estava prevista contratualmente, o treinador poder ter este papel tão importante na equipa. Por outro lado, a direção, bem mais tarde, falou que Alex Ferguson, ainda enquanto treinador do St Mirren, fez um acordo com o Aberdeen, que é o clube seguinte onde que ele treina. Não ficou claro. Mas a verdade é que o futebol foi atrativo do St Mirren de tal forma que ele foi para o Aberdeen, um dos grandes, uma equipa escocesa que inclusivamente já tinha sido campeã, portanto andava sempre lá por cima, era sempre Rangers e Celtic fundamentalmente. Aliás, quando ele vai para lá, eram para aí uns 10 anos seguidos entre um e outro, Rangers e Celtic. Mas a verdade é que ele no St Mirren faz um trabalho muito interessante. O capitão era muito novo, acho que tinha 20 anos ou 21 anos. Os jogadores tinham muitos abaixo de 22. Era um futebol muito atacante, muito atrativo. E pronto, e começou a ganhar ali o seu papel e sua fama de bom treinador. Naturalmente que ele estava a começar e tinha que ganhar esta confiança perante o campeonato. E então chega o Aberdeen. O Furious Fergie chega a Aberdeen, como o costumam chamar, principalmente os jogadores. Era muito furioso em vários momentos. Inclusivamente, Ryan Giggs fala sobre isso. Agora que toco no assunto Furious Fergie, Ryan Giggs fala que ele só tinha medo, se calhar não tinha medo do pai, não tinha medo da mulher. E falar da mulher do Ryan Giggs é um assunto bastante sensível, nem vou tocar nesse assunto. Mas ele próprio dizia que a única pessoa de quem ele tinha medo era de Alex Ferguson, a Class of 92, já vamos falar também, que é uma série de jogadores que passaram pelo Manchester United, lançados pelo Sir Alex. A verdade é que todos eles falavam que tinham medo de Fergie, de Alex Ferguson, inclusivamente David Beckham leva com uma chuteira no sobrolho, num intervalo qualquer, por não estarem a fazer um bom jogo. E isso foi um assunto bastante falado. Inclusivamente, David Beckham sai no final da época do Manchester United para o Real Madrid. Não sabe o que é que se passou exatamente no balneário. A verdade é que o que consta, Sir Alex Ferguson deu um pontapé numa história e abriu o sobrolho a David Beckham. Mas vamos falar de Aberdeen ainda. Voltemos aqui. Em 1979-80 ele foi campeão. Foi campeão pelo Aberdeen, mas isto é importante porque o Aberdeen tinha sido uma vez campeão. E Funky Fergie lá chegou campeão, com um jejum gigantesco. Já não eram campeões desde a década de 50. E maior do que isso, em 1983, ganha a Taça dos Campeões Europeus contra o Real Madrid. do outro lado, o treinador era Di Stefano, e portanto, Alex Ferguson faz história no Aberdeen. A 6 de novembro de 1986, grande ano, assina pelo Manchester United. 3 semanas depois de ele assumir, morre Elizabeth, a sua mãe. Falei disso no início do episódio. Portanto, muito recente, muito rápido, duro, naturalmente. Ele demorou 4 temporadas a vencer um título, e foi a Copa de Inglaterra no ano de 1990. Peter Schmeichel, Ryan Giggs, que ele subiu, Eric Cantona. E durante estas 4 temporadas, nem sempre os resultados foram bons. Alex Ferguson poderia muito bem ter ido embora, havia contestação e zunzuns de que ele tinha que ser despedido. A verdade é que a direção do Manchester United, que não é a de hoje, naturalmente, de todo, manteve-o e confiou no trabalho dele e deu resultado. O resultado está demonstrado, não é? Nem há que falar. Esperaram 4 anos e venceram muito e sabiam o que é que tinham nas suas mãos. Vence a Copa e depois, em 1992-93, vencem o Campeonato de Inglaterra, reerguendo de alguma forma o Manchester United. E daí para a frente foi sempre a subir. Já não venciam as Champions, ou a Taça dos Campeões Europeus desde 1968, venceram em 98-99, naquele jogo inacreditável que ficou 2-1 com golos de Sheringham e Solskjaer. Era surreal, nesse ano venceram o campeonato e a FA Cup também. Espera aí, agora estou doido. Champions 98, 99. Sabem quando ficam na dúvida? Se foi o. Claro, Sheringham e Solskjaer. Dois cantos. Estava certo, só estava a confirmar porque podia estar a dizer uma grande asneira. Mas bem. Lembro-me perfeitamente desse jogo. Estava em cima da minha cama a torcer pelo David Beckham, que era a popstar da altura, e portanto era o jogador que eu tentava imitar. Apesar dos meus pais me raparem o cabelo na altura, eu tentava sempre fazer um risco ao meio, não sei bem como, mas tentava de alguma forma. David Beckham era um ícone na altura e portanto acompanhava, tentava acompanhar, e aquela equipa do Manchester United nunca mais me esquecerei. Foi das primeiras equipas que eu aprendi, estrangeiras que eu aprendi a gostar. Por isso é que ainda hoje tenho um carinho muito especial pelo Manchester United. E lembro-me de torcer naquela final como se fosse pela minha equipa. Um jogo absolutamente de loucos, em que a estrelinha está do lado do Manchester United e conseguem virar uma final europeia. No Manchester United, Ferguson, está escrito o que fez. Foram 27 anos, foram muitos anos no comando. Lançou muitos jogadores jovens. Tem a classe de 91, que são muitos jogadores jovens. Nicky Butt, Gary Neville, Phil Neville, David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes. Não sei se me estou a esquecer de mais algumas, mas são muitos jogadores que foram lançados da cantera e que deram resultados, deram muito, muito, muito ao clube e principalmente amor ao clube. Paul Scholes, por exemplo, esteve sempre lá. David Beckham também poderia ter sido, e Alex Ferguson ficou chateado com ele por ter ido embora e por ter tornado uma figura. Ryan Giggs também, o Gary Neville também, o próprio Roy Keane, que não é desta classe, mas que também foi um símbolo. Portanto, ele conseguiu criar aqui um núcleo bem forte na sua equipa. A nível futebolístico também, acabou por adotar de forma destemida o conceito da rotação. Desde cedo, nas equipas que ele tinha, ele ia rodando, ele não tinha um 11 fixo, ele ia trocando várias vezes os jogadores mediante a disponibilidade, mediante o adversário. Não esquecer do ataque, falei de Sheringham e Solskjaer, Andy Cole, Dwight York, portanto, e todos eles jogavam. Próprio na altura, já mais tarde, com Ronaldo Tevez, e Wayne Rooney, por exemplo, ou Nani também, eram muitos jogadores ali na frente que podiam jogar. O adversário nunca sabia com quem é que podia contar. E este conceito de rotação, que naturalmente nos anos 2000 era mais conhecido do que nos anos 90. Quer dizer, conhecido já era, a questão era abraçá-lo, era poder utilizá-lo. E Alex Ferguson não teve problemas com isso. E portanto, para além de tudo, dos títulos também, acaba por ser bastante destemido na forma como olha para o jogo. Foram 27 anos, é verdade, como eu já disse, mas não foi naturalmente. Não foi o treinador com mais tempo no. Foi muito tempo, mas não foi o treinador a mais tempo a servir como treinador. Temos Giroud, um francês que teve durante 44 anos no Auxerre, e inclusivamente, mesmo Alex Ferguson não é o escocês que esteve mais tempo num clube. Existiu também o Willie Mellay, que foi treinador do Celtic durante 43 anos. O que eles não têm, estes dois, nem Giroud, nem Willie Mellay, não têm 49 títulos no seu bolso. Alex Ferguson é o treinador mais titulado do mundo até hoje. São 49 títulos na carreira, juntando todas as suas equipas por onde passou enquanto treinador, Aberdeen e Manchester United, e levou o United para outro patamar. Ainda hoje ele é um apaixonado pelo clube. Não esquecer deste episódio com Cristiano Ronaldo, em que ele fez questão de pressionar Cristiano Ronaldo a aceitar o United e a não ir para o City, como o Ronaldo disse na entrevista a Piers Morgan. E portanto, Alex Ferguson ainda hoje é visto no clube, ainda hoje vê os jogos, ainda hoje sofre pela sua eterna equipa. Alex Ferguson, para além disso, deixou um legado curioso, caricato. Falamos do Fergie Time, por exemplo, que são 79 segundos. Fergie Time é uma crença pelos adeptos das outras equipas, que sempre que o Manchester United está a perder depois dos 90 minutos, o árbitro dá mais algum tempo. Neste caso são 79 segundos que está definido para o Manchester United poder empatar ou vencer. A verdade é que o The Times fez uma análise, e a Opta Sports também, de que entre 2010 e 2012, exatamente descobriu-se esses 79 segundos entre jogos do United quando estava a perder. Jogava-se mais 79 segundos, e é muito curioso. E principalmente nos jogos em casa, isso via-se também noutras temporadas. Por isso é que foi definido os 79 segundos e era o Fergie Time, porque ele pressionava muito os árbitros. Ele não deixava que aquele tempo que se calhar poderia haver ali de queimar tempo, que Ferguson não deixava de todo que aquilo ficasse impune e queria mais um minutinho, pelo menos. E às vezes acontecia o empate ou a vitória. Não esquecer, não é? Naturalmente, daquela grande final contra o Bayern de Munique, que é os dois golos no período de descontos. Ainda assim, naquela altura, naqueles dois, foi 90 mais 1, 90 mais 2, se não estou em erro, foi dentro do período legal, não foi preciso o Ferguson pressionar. Para além disso, o Ferguson também mascava sempre uma pastilha, talvez para dosear, gerir o seu nervosismo. A última pastilha, Alex Ferguson, no último jogo, cuspiu para dentro a pastilha para o relvado. Um apanha-bolas foi buscar e, portanto, guardou a última pastilha de Alex Ferguson, que foi vendida por nada mais nada menos por 456 mil euros. Pois é, Sir Alex Ferguson vendeu a sua pastilha por 456 mil euros. Alex Ferguson termina a sua carreira como treinador mais titulado da história do futebol e hoje ele festeja a passagem para 2023, nas suas cuecas azuis, a comer 12 passas, com uma moeda na mão ou no bolso, ou lá o que é, em cima de uma cadeira, a abrir um champanhe, a brindar com os seus e a fazer 82 anos. Por isso, muitos parabéns, Sir Alex Ferguson, foi um prazer relembrar a história consigo. Quanto a vocês, muito obrigado por terem ouvido. Vou-me arranjar, vou-me preparar para o fim de ano. Aliás, vou-me dar uma corridinha. Vou jogar um ténis. Ainda vou estar aqui por casa. Vou arrumar umas coisinhas e depois sim vou desbundar, vou curtir, está bem? É isso que eu vos desejo. Um bom ano para vocês. Foi um gosto e é um gosto ter-vos por aqui a acompanhar o podcast. Um abraço e sejam muito felizes, está bem? Em 2023, pode ser. Sejam muito gentis com quem vocês cruzem. Um abraço. Até já. Tchau, tchau.